a igreja de Jesus Cristo está na fase de restauração. Desde 1300. Em 300, a igreja casou com o mundo e houve 1000 anos de apostasia. Várias atividades positivas e negativas, mas era escuridão, basicamente. Então, 1300 começou a luz raiar, a restauração da igreja, e cremos que Jesus Cristo, que veio uma vez, voltará. Cremos, é, mas não no coração, né? Cremos na cabeça, mas é bom começo pensar isto e meditar isto, mas não cremos do coração, porque não temos prática nesta esperança gloriosa. Mas vamos prosseguir nesta esperança do maior acontecimento na história. Você tem pensado o que ia fazer nesse momento? Onde você vai? Onde você fica? O que vai acontecer? O que você está fazendo em vista disto? É uma fábula para o mundo. E que é para nós. Mas esses pensamentos fazem parte da restauração. Então, depois a raio de nova luz, veio Lutero. Eu chamo isto segunda reforma, porque a primeira reforma era realmente quando Jesus veio para inaugurar a época da graça. Não abolir a lei, mas dar condições para cumprir a lei em nós, sem força humana, mas pelo Espírito que Ele liberou quando Ele morreu, ressuscitou, subiu para o Pai e falou: missão cumprida. Então, Deus podia enviar o Espírito do homem, Deus, para habitar Deus no homem, aqui na terra, em nós. Então, passando rapidamente para o século 20, que está acabando, a obra de Deus no século 20 era restaurar o batismo do Espírito Santo. Nós cremos nisto, né? No batismo do Espírito Santo. Onde estaríamos neste início do novo século sem batismo do Espírito? Então, uma revolução maravilhosa, mas outra coisa aconteceu juntamente com isto, a restauração da nação de Israel. Não convertido, mas voltado para o lugar que foi prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Isto é muito importante para a igreja, mas não entendemos isto ainda. Todo acontecimento na história de Israel tem paralelo exato com a restauração da igreja. Então, entrando no século 21, a obra de Deus é restaurar a palavra apostólica. Graça sem mistura. Uma nova reforma terceira reforma, segunda reforma com Lutero, né? O que aconteceu com Lutero e esta segunda reforma? Eu estou esperando uma resposta que eu estou querendo.
Restauração da palavra escrita.
Certo. Restauração da palavra escrita, que é de muita importância. A palavra estava em latim e ainda escondido no canto de mosteiros. Graças a Deus foi conservada. Mas com Wycliffe, em 1300, começou a traduzir na palavra do povo, na casa dele, inglês. E depois para a Europa e qualquer lugar, começou pregação da palavra de Deus registrada aqui, na Bíblia. Então, foi a restauração da palavra escrita. Agora, nós estamos numa nova reforma para restaurar a palavra viva. Viva! Jesus em ação. Jesus aparecendo em nossa vida, nossos lares, nossas reuniões até. Em vez de orar, onde duas ou três estão reunidos, duas estão presentes, é uma coisa, uma fórmula que não tem base nenhuma sem o Espírito Santo revelando Jesus mesmo. Isto é a palavra viva. Então é nossa tarefa para o século 21 restaurar a palavra apostólica, a palavra viva e comunhão no Espírito. Comunhão. Batismo do Espírito e comunhão, duas coisas diferentes. Pode ter muito poder, muitos dons e sem comunhão. Só líder, pastor, falando com poder, mas não tem contato, talvez nem ele com Deus. E não com o povo e o povo um com o outro, não. Paz do Senhor, tchau. Estou exagerando talvez, mas... Para mim não está exagerado. Eu participei de reuniões quando o Espírito Santo chegou mesmo, acabou a reunião, como chama? Despediu. Eu sofri. Para mim era um homicídio. Matar o Espírito Santo. Pastor não discerniu ou não queria, eu não sei. Isso acontece. Quem está em controle é o homem. Ele não quer outra pessoa tomar conta de reunião. Perigoso. Então, Lutero descobriu que somos justificados pela fé. Quer dizer, perdoado. Não precisa fazer obras para ser perdoado e justificado diante de Deus. Estamos libertos da culpa do pecado. É a coisa maravilhosa. Jesus morreu por nós, em nosso lugar. Mas tem outra metade que não foi pregado: santificação pela fé. Irmão Ageu, fala que agora, levanta e fala que você falou na reunião de grupo sobre a nova soteriologia. Fala.
Aí no nosso grupo nós descobrimos uma que nesse seminário foi encaixado na soteriologia mais um fator, que na soteriologia antiga, né, a pessoa era salva para ir para o céu. Nessa nova soteriologia foi encaixado o elemento santidade, né? O indivíduo é salvo para ser santo.
É. Então, justificação sem santificação não é salvação. Eu posso proclamar isto porque eu li mais ou menos 5 ou 6 escrituras ontem, eu não vou tomar tempo agora, mas tem várias escrituras que falam claramente que precisa ser santificado, ser santo como Deus é santo. Não pode nem ver Deus sem santidade. Fala, seja completamente santificado no espírito, alma e corpo. Tem dúvida? Não há dúvida. Só se quer torcer a palavra e esquecer, né? Deixar no lado, né? Oh, Deus entende. Não há salvação sem santificação. Deus, Jesus voltará para o povo santo, porque Ele é santo. Amém. Você quer ser perto de Deus sem santidade? Eu não teria assunto. Nem coragem. Deus é um fogo consumidor. Acaba num instante. Só vendo um anjo, eles ficaram prostrados. Desmaiado. Agora pessoas veem anjos qualquer hora agora, né? Só um anjo. Daniel ficou sem fôlego. Prostrado. O anjo precisa tocar ele e ficou joelhado. Depois toca de novo, fica em pé. Né? Só um anjo. É Jesus, não é anjo. Não é anjo, não. Deus. Então, santificação é necessário. Não, privilégio, né? Glorioso privilégio de ser como Deus. O propósito de Deus não é só aparecer, mas namorar e casar. Ter uma filha, a família, uma casa. A casa é grande. E vai ter uma família. E Jesus Cristo voltará não para salvar, mas para casar. Ele veio a primeira vez para dar condições para nós ter Ele em nós para santificar, preparar para a volta dEle. Amém? Amém. Isto é a tarefa entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas houve esse fator de declínio. Apostasia, escuridão. Mas agora a luz está raiando. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso, né? O século XX era cheio de fases de restauração, né? Batismo do Espírito, dons, profecia, cura. Entendimento sobre restauração de ministérios fundamentais, apóstolos, profetas. Foi maravilhoso. Alguém explicou para mim sobre Efésios e falou, João, tem apóstolos e profetas para ser restaurado. Eu criei na hora, porque está escrito. Amém. Efésios 4:11. E não discutia. É mesmo. Recebi isto na hora, revolucionou minha vida. Agora, a igreja vai restaurar na base da palavra apostólica, comunhão do Espírito, mas para ter palavra apostólica, para ter apóstolos, precisa palavra apostólica, claro, né? Então, estamos começando esta restauração do século 21. Agora, santificação pela fé e não é automática, né? Não só fé, em aspas, né? Então, eu descobri em 3 leis no Romanos 7, 8, que dá possibilidade, instrução para entrar na santidade pela fé que vem através da palavra. Amém? Tem pergunta? Até agora que eu falei. Boa pergunta. Onde eles ficam hoje, né?
Mas Paulo diz em Atos que os tempos da ignorância Deus não levou em conta. Então, quem não entendeu a doutrina correta, Deus não leva em conta. Agora, hoje, Deus vai exigir mais de acordo com a regra.
Vocês estão em perigo. Vocês mesmo aqui. Porque vai prestar contas da palavra que estou vindo agora. Quer sair? Aleluia. Aleluia.
Amém.
Queremos prestar contas, né? Queremos ser santo.
Amém.
Eu não quero ir com Deus se eu não estou em condições. Eu prefiro ir para o inferno. Eu não quero atrapalhar a presença de Deus. Não, eu não quero. Não, eu não quero ser salvo para não sofrer alguma coisa. Eu prefiro sofrer de não atrapalhar a presença da casa dele. É. Eu não mereço nada. E foi criado para glorificar Ele. Então, vamos entrar em santidade. Aquele povo, antigamente e até agora, o povo nas ilhas e centro de continentes escuros e tudo, se não ouviu sobre santidade, nem ouviu sobre o nome de Jesus, Deus vai julgar pela sinceridade e medida que eles estão correspondendo com a luz que eles têm, né? Porque Paulo fala em Romanos 1 sobre ele manifestou através da criação, manifestou sua divindade através da criação, não é verdade? Romanos 2, ele fala que fala através da consciência. Toda pessoa no mundo inteiro nasceu com o Espírito que inclui consciência. Ele fala que está, a consciência mostra que está errado e que está certo. Então, ele tem dois livros, né? Livros no dia de juízo, né? Tem livros e o livro da vida. Então, o livro da vida escrito que se vencedor, né? Não tem problema, não precisa nem olhar para os livros, né? Mas os livros é uma grande computador que registra tudo que nós pensamos e fazemos. E queremos. Então, estou entrando numa coisa por causa de perguntas, mas eu creio na primeira ressurreição, os que são vencedores vão encontrar com Jesus nos ares. Os outros não. Os outros ficam esperando segunda ressurreição depois do milênio e então ele vai ser julgado pelos livros que está escrito que você correspondeu com todo ato, toda palavra, todo pensamento, né? Em qualquer lugar, segundo a consciência, segundo a criação e segundo o que você entende, certo? Tem outra pergunta sobre isto? Mas Deus... pode falar.
Só queria comentar que quando a gente fala que santificação... Isso, o Sr. Gil falou que não né? Não somos salvos para ir para o céu, somos salvos para sermos santificados. Então, não existe salvação sem santificação. Isso não quer dizer que todo mundo, para ser salvo, vai ser totalmente santificado. Quer dizer que esse é o processo, todos os versículos que leu, é o processo. Se a pessoa diz que é justificada e não entra em santificação, a justificação dela está questionada. Justificação é duvidosa, porque a justificação leva a pessoa a querer a
santificação. É, exatamente.
E esse é o erro que existe na igreja hoje, é o perigo, né? Pessoas falsas, falso comodismo, que eles acham que crer em Jesus, justificar, vai para o céu. Não entende que justificação leva querer ser santificado.
Que adianta ser perdoado, liberto da culpa, se não quer ser liberto do poder? Tirar raiz da árvore, né? Watch me ensina, né? Que adianta pegar todos os frutos da árvore e jogar fora? A árvore vai produzir mais frutos no próximo dia de pecado. Tem que tirar a árvore do pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E outra coisa, a nossa atitude deve ser glorificar Deus porque Ele nos criou para glorificar Ele, né? Então, não é ser santificado para escapar do inferno, mas santificado para glorificar Ele, né? Então, não deve falar, outras pessoas não precisavam de santificação. Nós precisamos que estamos escolhidos para sermos primeira ordem do reino de Deus. Né? Ordem, né? Mesma coisa de batismo no Espírito. Pessoas falam que batismo no Espírito é necessário. Não, é mais poder para glorificar a Deus, né? A atitude, né? Para dar para Ele, não para escapar e ser primeiro e segundo e tudo, né? Tá? Então, tudo isto para falar que precisamos entender como prosseguir em santificar nossas vidas, né? Eu queria agora prosseguir com Romanos, as três leis, né? Romanos 7, nós estudamos ontem e nós vamos prosseguir para Romanos 8 hoje. Então, Romanos 7, nós vamos revisar aqui. Romanos 7, 21. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, a primeira lei é a lei de Deus. Esta lei de Deus está escrito, mas está entendido através da mente. E tem lacuna entre a mente e praticar que entende. É. Deus criou o homem na sua imagem, Ele triuno e nós somos triuno. Pai, Filho e Espírito Santo, então nós temos espírito, alma e corpo, não só espírito e alma, mesma coisa. No Velho Testamento, espírito e alma é sinônimo. Não distingue. Sabe por quê? Porque é um mistério que ia ser revelado pelo apóstolos, depois do derramar do Espírito Santo. Foi revelado a Paulo, foi revelado a nós, apóstolos, o mistério oculto, muitos séculos. Agora está revelado a nós. Que é o mistério? Cristo em nós. Ele está em nós pelo Espírito, não na alma. Hebreus 12, 4 fala, a palavra é viva, eficaz para cortar, separar alma do espírito. Tessalonicenses fala, santificar espírito, alma e corpo. Então, foi revelado aos apóstolos que nosso espírito é diferente da alma. Então aqui é campo de batalha. O espírito está dormente desde Adão. Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então perdeu contato com Deus. Então a alma está nossa identificação, autoconsciência. Então o homem dá conta, ele consegue, ele está no trono, ele é a alma, né? A alma vivente, ele pode fazer tudo, ele é religioso, pode adorar Deus com palavras certas, orar e tudo, mas ele não está submetido ao Espírito de Deus. Outro espírito está no mundo. Tem outros espíritos e o príncipe, o rei deles é, chama Satanás, Lúcifer, serpente, diabo. Ele era um anjo, arcanjo. Caiu por orgulho. O homem herdeu orgulho. Ele está no trono. Ele, príncipe do mundo, ele atua no mundo e através do corpo. O corpo está no, em contato com o mundo, né? Cinco sentidos, tudo em contato, né? Então, ele entra e começa a invadir a alma. Paixões do corpo e tudo, né? Entra na alma, contamina intelecto, emoções e vontade, e ele, a alma não tem poder de repulsar, nem quer, geralmente, né? Mas o espírito, quando nasce de novo, entra em contato com o Espírito de Deus, e Deus entra no espírito homem, e o espírito levanta com intuição, revelação, comunhão, consciência viva, né? Então o Espírito tem poder de Deus para começar a reconquistar seu ser. Amém? E a alma precisa submeter, porque o Espírito de Deus é mais forte que o Espírito do mundo. Amém. Glória a Deus.
Ele não vem nos convidando para coisas feias, coisas sujas. Ele vem nos oferecendo coisas para si próprio. O espírito de astúcia, o espírito de Satanás, é para engrandecimento de si próprio, que a gente não enxerga como os
espíritos. É bom. Ele ensina o homem que tem três pessoas, por exemplo. Uma casa, né? Tem Satanás, tem o homem e tem Deus, né? Então, geralmente os homens preferem ser aquele homem neutro que não está servindo a Deus, claro, e não consegue tudo, mas não servindo a Satanás. Mas isso não, esse é um engano. Não tem três homens, né? Só Adão e Cristo. E não pode ser neutro. Se não está servindo Cristo, afinando com o Espírito Santo, está afinando inefetualmente com o Espírito do mundo. Claro? Não muito claro, mas estamos.
Bom, João, por isso quando Jesus Cristo veio, ele diz: eu vim para que tenham vida, vida com abundância. Quando ele fala vida ali, então ele está se referindo a como se fosse ressuscitar o espírito humano.
É. Vida. Porque Jesus é a vida, né? É o espírito da vida. E tem duas árvores, o espírito conhecimento do mal e isto intelecto, né? Será? Oh, eu quero a vontade, eu acho que isto é a vontade de Deus, eu sinto bem sobre isso, né? Isto é morte. Outra árvore é vida. Não pensa sobre errado e certo. Pensa sobre Deus está falando. E só fala, nós podemos fazer, né? O Espírito da vida. Então, essa renovação do nosso contato com Deus, ele controla de novo a alma. Muda os pensamentos. Não só muda a teoria, mas começa a querer o bem. Querer só o bem. Saber e efetuar, fala em Filipenses, né? A vontade de Deus. Então a alma começa em sua vez a dominar o corpo e faz decisões radicais na nossa vida. Eu não quero casar com aquela pessoa. Ele não gosta de coisas de Deus. Ela é bonita e tudo, né? Tudo. Mas eu não quero. Eu quero só Deus. Né? Eu não quero este emprego mais, porque é só ficar mentindo e roubando e coisas ilícitas. Né? Decisões radicais em nossa vida, através do Espírito com poder e luz de Deus, começa a invadir nossa vontade, nossas emoções e nosso intelecto. Amém?
Amém.
Outra pergunta. Paulo não está travando, ele está explicando como fica, né? Ele já venceu, né? Mas está dando, através de experiências e revelações dele, está falando onde nós estamos e devemos fazer com este manual de santificação. Deu para entender? Outra coisa que eu esqueci de revisar hoje, que eu falei ontem, que é muito importante, sobre santificação. No século XVIII, 200 anos depois da justificação pela fé, veio John Wesley falando santificação pela fé. Mas ele foi usado por Deus, foi a hora de falar isto e praticar isto de uma certa maneira, né? Mas agora, no século XXI, precisamos entender de maneira diferente. Ele explicou santificação pela uma doutrina e pela uma experiência. Mas agora precisamos entender santificação como um caminho. É? Porque doutrina, amor perfeito, santificação inteira, segundo a obra da graça, é dar para discutir, e discutir não é santificação. Pela uma experiência, vai fingir experiência, vai copiar, vai errar. E não estou desprezando o que aconteceu, porque revolucionou a Inglaterra e muitas partes do mundo, e foi naquela fase histórica e deu certo, né? Mas não foi, o movimento acabou, né? A igreja metodista, onde surgiu dessa doutrina, experiência, virou um dos piores doutrinas, denominações sobre modernismo. Produziu, foi para a África, missionários metodistas, produziu pessoas que virou comunistas. Porque eles foram educados na escola metodista na África e virou com entendimento secular e virou comunistas, né? Então, não durou, não trouxe condições para a volta de Cristo, tá?
Senhor João, como é que é o papel de Deus e o papel
toda experiência, por exemplo, a salvação, por exemplo, existe um momento em que Deus nos tira do inferno, e esse segundo momento é quando Deus começa a tirar o inferno de dentro de nós. Então, assim, todos os homens de Deus, assim, que tentaram explicar isso, eles foram, tiveram uma experiência com Deus para poder mudar de vida, né? Então a gente ouve falar da santificação, a gente tem uma ideia da santificação, daquilo que a gente não deve fazer.
Mas nós vamos, entrar nisto, Romanos 8.
Tá certo. Porque você falar de santificação sem Deus estar fazendo isso por trás do homem, fica difícil o homem, porque ele não tem nada para fazer sem Deus.
O homem não pode fazer nada, viu? Isto é graça. Esta doutrina da graça pura precisa restaurada, não tem nada a ver com o homem. 100% por Deus. O Espírito, a graça é o Espírito Santo tomando conta do homem, produzindo amor perfeito, prático. Nada do homem.
É justamente isso que eu estou querendo entender. Por exemplo, eu querer fazer, eu querer ser santo.
Não, frustração.
Isso aí é a lei.
Isto é a lei de novo. Mas temos agora esta doutrina falsa. Agora, você tem razão. É o seguinte, essa escritura não se acha na Bíblia, mas eu faço minha parte e Deus faz a sua. Eles falam isso constantemente como tipo de provérbio, né? Mas não consta na Bíblia. Não. Graça pura é o homem fazendo nada. Nem pode crer sem o Espírito Santo.
É verdade.
A fé de Deus, não a fé do homem. Eu creio, porque você não? Não tem glória. Nem crer. Fé vem pelo Deus ouvir a palavra.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Oh, aleluia.
Amém.
Glória a Deus.
Aleluia.
Tudo por homem. Tudo por Deus. Nada pelo homem. Sai, Satanás. Não faz mais perguntas.
A pergunta dele é no fim o senhor faz a pergunta para ele. Tá? No fim da palestra, do seminário, o senhor faz a pergunta para ele.
É.
Para ver se realmente.
É. Se conseguir convencer. Está vendo isso aqui? Oh. Que Deus concede uma revelação para nós.
Oh.
Uma vez que revela essa coisa que eu estou tentando explicar, está resolvida. Né? Não inclinar para a carne, mas inclinar para o Espírito. Resolvido. E começa na mente, depois entra no Espírito, e estamos dominando Satanás e a carne, né? O espírito dominando a alma é o homem espiritual. Eu estou falando isso para entender depois, né? Então, o alma ligado com o corpo é homem carnal. O homem espiritual, ele está governado pelo Espírito. O homem carnal, ele não só carnal, corpo, não. A alma é forte. Eu consigo. Eu sou homem de Deus. Então, ok. Versículo 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Esta lei é, não pode revogar, não pode escapar, é lei. Qualquer coisa que você entende na Bíblia, na mente, você não consegue obedecer, não. Talvez alguns dias, alguns meses, alguns anos, você escapa algum dos mandamentos, né? Mas tá, aquela coisa está infiltrando, penetrando e contaminando. A lei do pecado. Agora nós vamos pular para a segunda metade, versículo 25, porque para conseguir o pensamento. De modo que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Miserável homem que eu sou. Tem pessoas aqui que pode sinceramente falar isto, ou só ser religioso? Você não acha miserável? Tem pessoas aqui, nothing escapes me.
Nada me escapa.
Quase nada me escapa, né? Eu vejo na rosto e cara de pessoas, né, se está entendendo ou não. Eu vejo pessoas até sorrindo e conversando e tudo, né? Não são miseráveis de jeito nenhum. Desculpa, né? Mas às vezes eu preciso acordar pessoas, porque a única maneira de ser salvo é ser condenado. A lei veio para condenar. Se não está condenado, você está em pecado, mas não pensa que é realmente pecado. Não crê no inferno. Não, de jeito nenhum. Não tem temor nenhum para mentir. Não. Mente como respirar. Se fala que você fez isso, não fez isso. Não, 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 não. Eu tenho experiência com isso. E criei meus filhos e estou criando outros agora. E é difícil erradicar o pecado de mentir, que eu acho é o pior pecado. Porque esconde todos os outros e fica crescendo. Então, miserável homem, miserável mulher, miserável jovem, que eu sou miserável. Eu não presto tudo que eu penso, tudo que eu quero, não presta. Na mente, os pensamentos, tudo. Você chegou a esse ponto? Então pode falar, miserável homem que eu sou. Por que chegou nesse ponto? Porque a lei de Deus está começando a agir e condenar. Isto é o primeiro passo de ser salvo. Porque está pecando sem reconhecer isto. Isso não absolve de pecado. Só fica tranquilo em uma falsa. Certo? Então eu expliquei isto mais ontem. Mas a lei veio para condenar, para ter consciência do pecado e começar a ser desesperado e clamar a Deus. Então ele começa a chegar na cena com revelação. Aleluia. Graças a Deus para a sua lei, que é santa e pura, espiritual. Amém? Fala amém, depois começa querer isto. Amém?
Amém?
Oh, Deus. Opera em nossas vidas. Amém.
Amém.
Graças a Deus, miserável homem que eu sou, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Resposta. Resposta. Então, sem querer, sem passar para pensar que terminou o assunto porque só porque mudou o capítulo. Os capítulos não são original, né? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, vamos escrever a terceira lei. A lei do Espírito da vida, segunda árvore, né? Vida. Em Cristo Jesus. Sabe o que nós vamos fazer agora? Antes de prosseguir o versículo 3, eu vou tratar com o versículo 8, 9 e 10. Depois nós vamos chegar lá de novo, né? Mas eu sinto necessário de tratar com o versículo 8, 9 e 10 para entender o que está acontecendo, né? Porque ele fala aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? É você falar certo, amém e tudo, mas não entende isto, né? Se entendesse isto, ia operar na lei do Espírito. Da vida em Cristo Jesus. Mas se não está praticando a lei, que é resumido em amor, né? Lembra, ontem, né? A lei é amor, né? Quem pode repetir esse silogismo? Marisa, pode, né? É, isto é conclusão, né? Silogismo.
Santificação não é pecado. Não é pecar, é obedecer a lei. Obedecer a lei é amar. Amar é santificação. A lei é amar.
Santificação é não pecar, né? Não pecar, obedecer a lei. A lei é amar. Segundo Jesus fala, dois mandamentos, né? Amar a Deus e amar. Então, santificação é amar, né? Amor. Então, por que eu falei isso? Ah, se sabemos, se está em Cristo Jesus, é cheio de amor. Você está cheio de amor para Deus em primeiro lugar, primeiro mandamento, né? Você, quem tem, eu não vou brincar, né? Ninguém vai levantar, né? Todos nós estamos desobedecendo o primeiro mandamento, quase todos. Eu não quero julgar todos. Amar a Deus com todo o coração, todo pensamento, toda força. Se tivesse isto, prova que estamos em Cristo Jesus. Agora vamos prosseguir, porque não estou falando que você não está em Cristo Jesus, mas tem que praticar isso, né? Então vamos para o versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pergunta que surge no momento. Mas eu estou na carne. Você está na carne? Mas parece que estou na carne, né? Eu estou aqui, no corpo, né? Então, quando ele fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus, não posso agradar a Deus. É verdade. Se está na carne, não pode agradar a Deus, né? Depois ele fala, vós, porém, não estáis na carne. Ué. Ah, ele está me enganando. Mas no Espírito. Pode estar na carne e no espírito ao mesmo tempo? Não.
Não.
Não. Está na carne ou no espírito? Então, se, na carne não pode agradar a Deus. Estou na carne? Uai, se eu estou na carne, não estou no espírito. Então, eu não estou no espírito. Segunda pergunta. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ah, então, parece que não, espécie do Espírito de Deus não habita em mim. Eu fui enganado. Não está no Espírito. O Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a pessoa tem Cristo, como ele tem Cristo? César. Se a pessoa tem Cristo, você tem Cristo? Como? Onde? Ele está no seu bolso? Ou? Seu interior. Como? Ele está na direita de Deus, não está? Como ele está no seu coração? Pelo Espírito. Que Espírito? Espírito de Cristo. Não fala? Yeah. Não fala Espírito Santo rápido, né? Fala. Se tem Cristo, você tem Espírito de Cristo. Primeiro passo, né? O Espírito de Cristo é a mesma coisa que o Espírito Santo, Ilma? É. Tem certeza? Não que eu pegar ela. Espírito de Cristo é Espírito Santo, certo? Tem pessoas que ensinam diferente, né? Tem Cristo, mas não tem Espírito Santo. Só tem Espírito Santo quando está batizado no Espírito. Só batizado no Espírito quando fala em línguas. É complicado, né? Isto é homem querendo, Satanás querendo confundir. Agora que eu quero falar o seguinte, que dois aspectos do Espírito Santo em nossa vida, um de o habitar e outro de derramar. Toda pessoa que tem Cristo está no interior pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Mas isso não é batismo do Espírito. Dois aspectos. Se tiver Espírito de Cristo, tem Espírito Santo e ele está habitando em seu coração. Outro aspecto é derramamento do Espírito. Isto é evidente pelo poder e falar em línguas e dons e tudo. Né? É maravilhoso. Mas não é necessário para ser salvo falar em línguas. Não é necessário ter uma experiência do batismo do Espírito. Mas Deus está fazendo isso e você quer ficar fora. Talvez nem vai ser vencedor. Não vai reinar com Cristo. Vai esperar aquele processo de computadores, livros e tudo, né? Talvez vai entrar no mundo de novo, porque não tem força pelo batismo do Espírito Santo. Entendeu? O Espírito de Cristo mora em nós quando cremos em Cristo. Habitar. Mas ele também quer derramar o Espírito Santo sobre nós. E tem poder. Isto ajuda muito em nossa santificação. Mas se receber o Espírito Santo em poder, sem santificação, é quase pior. Porque tem mais poder para enganar outros e enganar a si mesmo. Como a criança com... Motosserra nas mãos de criança e não é considerável, né? Então, a partir do Espírito, a motosserra sem cuidado, né? Então, o Espírito Santo em poder é perigoso sem santificação. Eu tenho que parar logo, né? Mas, então, o lógico aqui é, você não está na carne. Por que não está na carne? Porque está no Espírito. Ah, estou no Espírito? É, porque você está, como fala? porque eu estou no Espírito, porque o Espírito está em mim, né? Entende que o Espírito em nós e nós no Espírito, mesma coisa para Deus, né? Para nós, eu sempre falo, água em nós e nós na água, totalmente diferente da lei deste mundo, né? Pula na piscina e bebe água, coisas totalmente diferentes. Mas Deus tem outra lei, outra dimensão para estar no Espírito, e a mesma coisa de Espírito estar em nós. Entendeu? Isto é a lei espiritual, outra dimensão. Ok. Então, não estamos na carne porque estamos no Espírito. Não pode ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Estamos no Espírito? É, porque o Espírito está em nós. O Espírito está em nós é porque o Espírito de Cristo está em nós. E se não tem Espírito em Cristo, não tem nada com Deus. Não tem parte com Deus, não, porque não temos Cristo. Temos Cristo porque temos o Espírito de Cristo, Espírito Santo. Se temos Espírito, então estamos no Espírito. Se estamos no Espírito, não estamos na carne. É? Entende? Agora precisamos de revelação para entender que não estamos na carne. Você tem Cristo, você está no Espírito. Mas não entendendo isto, você tem o Espírito e age na carne. Isto é o resto do santo. Este é Romanos 8. O resto do santo está no Espírito e agindo na carne. Engano. Batalha. Nós vamos vencer pela palavra de Deus. Palavra apostólica que Paulo nos deu. Aleluia. Versículo 10. Ora, se Cristo está em vós, como Cristo está em nós? Ricardo, como Cristo está em nós? Hã? Como Cristo está em nós? Pelo Espírito. Se Cristo está em vós, pelo Espírito, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Espírito, árvore da vida. Espírito é vida. Espírito é Jesus. Jesus falou, eu sou a vida. Então, o Espírito é vida. O corpo está morto, mas o Espírito está vida por causa da justiça. Cristo é justo. A lei é justo. Se Cristo é nós, no Espírito, somos destinados a ser justos. Ok, nós vamos voltar então. Nós vamos voltar para o versículo 3. Eu devo parar? Mas vamos voltar em meia hora, não meia hora em aspas e 45 minutos, né? Fica responsável, tá?
Não. Pode repetir, senão eu não peguei direito a parte da água por fora e por dentro.
Ok. A lei divina é totalmente diferente, em outras dimensões. Por exemplo, Einstein falou que tempo é a mesma coisa de energia. Né? Matéria e tempo, mesma coisa, porque é outra dimensão. Né?
Matéria e energia.
Matéria e energia. Ah, é. Mas, então, mostra que ele estava percebendo outras dimensões. Né? Então, ele até falou que o tempo é a quarta dimensão. Né? Nós temos três dimensões. Em nossos corpos, nossa vida, nosso mundo. Então ele falou, o tempo é a quarta dimensão, então eu estou propondo que a quinta dimensão é a eternidade. Né? O tempo é a quarta dimensão. Né? Eu creio que Einstein era certo, porque por causa dessas calculações, ele deu plano para construir bomba atômica, né? E a maneira de chegar à Lua através dessas calculações. Cálculos. Então, o quarto dimensão é tempo, e qualquer ponto no tempo podemos encontrar com Deus. Encontrando com Deus é eternidade. Não tem começo nem tem fim. Outra dimensão totalmente. Então, isto é a quinta dimensão. Então, eu estou falando isso porque Deus opera em outro mundo. Né? Então, para nós, beber água está dentro de nós. Pular na piscina, fora de nós. Para Deus, o Espírito entrando em nós, a mesma coisa de nós entrar no Espírito. É. Sim. O Espírito em nós. Isso, o homem, né? O Espírito dentro. Mas agora, nós e isto é o Espírito. Mesma coisa.
Irmão João, então para Deus é assim porque ele não entra por partes, ele entra na sua plenitude, então, em nós. Ele observando.
Como?
Deus entra em nós na sua plenitude.
Na sua totalidade.
Não, eu não quero falar sobre plenitude porque isto entra em outros assuntos, né? Ninguém pode ter a plenitude de Deus. A plenitude de Deus no corpo.
Mas o senhor colocou, nós entendemos aqui, para Deus é a mesma coisa, então mas seria mais ou menos isso, né?
É o habitar e derramar para Deus é a mesma
coisa. Ah, você fala plenitude em sentido de batismo? Como?
Não, porque ele está dizendo que se o Espírito não é uma pessoa, e se o Espírito está em nós, uma pessoa não pode estar em partes.
Né? Ah, ok.
Se o Espírito está em nós, mas o Espírito é muito maior do que nós, então não tem jeito o Espírito estar em nós sem nós estar no Espírito.
Certo.
Porque o Espírito não caberia dentro de nós.
É.
Se a gente fala que o Espírito está em nós, então automaticamente nós estamos no Espírito.
A única maneira de Cristo, de Espírito em nós, é nós estarmos no Espírito. Como ele explicou. Não tem nem tem base de Cristo estar em nós se não estamos em Cristo, porque ele é muito maior do que nós. Muito maior, né? Mas falamos que está em nós porque isso é o começo da jornada, né? Começo da jornada, Cristo é em nós porque ele sabe que nós vamos juntar com o corpo e ser batizado no corpo. Então, falar Cristo em nós quer dizer Cristo em mim porque eu estou nele. E estão nele e pode operar em cada isso. Para formar um corpo, ser batizado no corpo, quer dizer, no Espírito. Plenitude.
Irmão, é por isso que é um mistério.
Mistério.
Como é que algo maior do que eu cabe em
mim? Então, mistério. Mistério baseado nessa lei de outras dimensões, porque está em nós, mesma coisa está nele, né? É. E não podemos compreender, mas Einstein começou a entender coisas de outras dimensões. Ele é judeu.
É eu, né, irmão John? Não é nós, é em mim, não é? Nós
é o povo. Eu vou mudar isto. Você tem razão.
Só que
aí nós. Eu, tá? Eu. Ok. Ele está em. Ok. Ok.
Mas nós acrescentou mais um elemento na soteriologia aí. Não existe salvação individual.
Aleluia! Amém! Amém, Ageu!
Não existe salvação individual porque Deus não cabe dentro de uma pessoa.
É!
Mas ele é uma pessoa.
Ele não tem.
Uma pessoa só porque está em muitas pessoas. Ele não confia em tudo.
Ramon está aqui.
Não,
ele precisa disso. Coitadinho.
Oh, Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Quando ele falou da plenitude, ele falou o seguinte. Primeiro, como é que Deus pode estar? Como é que o Espírito estaria em nós? E nós, o Espírito, é a mesma coisa. Porque a água dentro de nós e a água fora de nós são duas coisas. Bom, o Espírito é uma pessoa. Uma pessoa muito maior do que nós. Então ele não pode estar em nós sem nós estarmos nele. Porque é muito mais fácil nós estarmos nele do que ele estar em nós. Então, para Deus é a mesma coisa. Tanto faz falar ele estar em nós ou nós no Espírito. Agora, se falar que a plenitude do Espírito está em mim individualmente, é uma heresia. Que não pode estar em mim individualmente. Mas a Bíblia diz que ele está e ele é uma pessoa, não pode ser partido. Consequentemente, ele está no corpo de Cristo. E então ele só pode estar em mim individualmente porque existe um corpo coletivo onde a plenitude vai habitar.
Começo da jornada.
É. E Romanos 8 vai chegar. Né, chega mais, né? No corpo não. Não, é Coríntios que chega, né? Mas esse batismo no Espírito tem que levar o batismo no corpo, né? Não,
então, batismo no Espírito tem que levar para o batismo no corpo, senão é perigoso. Individualismo, eu sou homem de Deus, eu tenho todos os 9 dons e tal. Não.
O caminho, a verdade, a vida. Caminho significa movimento. Caminho significa movimento, ação. Esta ação é dada através das revelações do Espírito Santo. E a vida é a santificação.
Speaking.
Is it Jesus?
Huh?
Jesus said he is the way, the truth, and the life.
Mm-hmm.
The way is the movement in the life is the sanctification, the movement in the
Eu falo caminho porque não é uma experiência, não é doutrina, mas é uma caminhar com Deus.
Caminhar. Caminhar vem pelas revelações que as palavras dentro do Espírito Santo. É uma riqueza contínua.
Continua. Crescente.
Exatamente. É um caminho que nós temos que percorrer e que não sabemos que estamos sendo orientados pelo Espírito Santo. E nessa orientação nós vamos ter a vida, que significa a santificação.
É, a vida é certo. É.
Isso daí entra, quando o Roberto perguntou, quem entra no Santo dos Santos aqui? Porque ninguém pratica isso, ou ninguém tem isso.
É.
Coisa tem.
É. Então, caminho é caminhar com Deus. A verdade, essas revelações progressivas, né? E a fim?
A santificação.
Santificação. Que é a vida. É, caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna, agora. Santificar. Ele fala.
Temos que ter um espírito, porque uma das características, assim, quando fala em termos de corpo de Cristo, que nesse corpo há justiça, e o espírito do mundo é justamente o contrário.
Se tem vida e não tem justiça, não tem vida. Falsa, né? A vida produz moralidade, santidade e justiça, né? Justiça, em todo sentido, né? Através da vida. E pecado é morto. Morte.
Paulo fala no capítulo 6, eu não sabia existir no vosso corpo, vós fostes sepultados juntamente com Cristo através do batismo. Às vezes eu me questiono, interrogo. Mas se o corpo, na verdade, está morto, o corpo está louco. E a semelhança disso é através do batismo. Porque muitas vezes nós ainda entramos nessa vida constante de pecado. Se o corpo do pecado está morto. E o texto diz que o pecado não terá mais domínio porque o corpo está morto.
Esse é o problema, nós vamos tratar.
Você e o meu só podem tratar.
Mesma coisa.
Você só quer o fim da coisa.
Você, não, você quer a resposta agora, mas eu quero mais uma hora. É a pergunta chave. Por isso tem o resto de Romanos 8 para entender.
Ressuscitou, e diz que ressuscitamos com ele. E já que ressuscitamos com ele, temos vivido novidade de vida. Ele já tem essa novidade de vida.
Mas isto é capítulo 6. Mas agora, para entender capítulo 6, tem que ter capítulo 7 e 8. E estamos pelejando para entender capítulo 8. Né? Porque eu acho que eu falei ontem, eu nunca entendia capítulo 6, segundo Watchman Nee, né? Aquele livro maravilhoso. Eu pelejei para entender e aceitar capítulo 6. Mas quando foi revelado a mim capítulo 8, o ano passado, eu voltei para capítulo 6 e entendi. Nós vamos tratar isso depois.